Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e estão também com a emissão vespertina em português do domingo 15 de outubro de 2015. Desejamos a todos votos de um bom domingo. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, estamos em onda curta nos 13.630 e nos 17.655. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos ter aqui uma conversa com um escritor nacionalista angolano. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Ramani e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu ajudar a França a capturar os autores dos ataques de sexta-feira em Paris, acrescentando planear aumentar os esforços para se limitar o chamado Estado Islâmico. Obama classificou os ataques terroristas como um ataque contra o mundo civilizado. O presidente americano falava após se reunir com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan no início da cimeira do G20 na cidade turca de Antália. Os ataques em Paris estão agora no topo da agenda dos líderes do G20, que deveriam estar centradas no comércio, energia e mudanças climatéricas. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por ambos os ataques. O presidente Obama reuniu-se, entretanto, informalmente com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Não foram dados pormenores do encontro. A polícia francesa deteve 6 pessoas próximas de um dos terroristas envolvidos nos ataques em Paris na sexta-feira. A polícia disse que o pai, irmão e cunhada de Omar Ismail Mostefai estão entre as pessoas detidas. Mostefai foi um dos 7 atacantes que morreram nos ataques que causaram mais de 100 mortos. As autoridades francesas dizem que Mostefai era conhecido pela polícia como tendo estado envolvido em pequenos crimes, mas nunca tinha estado implicado numa investigação terrorista. As autoridades francesas disseram que um passaporte sírio foi encontrado ao lado do corpo de um dos atacantes, levantando suspeitas que este atacante poderia ter entrado na Europa com o fluxo de imigrantes que fogem da guerra civil na Síria. Na Bélgica, 7 pessoas foram presas e 2 dos atacantes de nacionalidade francesa eram residentes na Bélgica. As autoridades dizem que estão ainda a investigar se os detidos têm qualquer ligação com os ataques. 2 veículos registados e alugados na Bélgica foram apreendidos em França. Segundo notícias, num deles foram encontradas várias armas AK-47. O Departamento de Defesa americana disse que o líder do Estado Islâmico na Líbia foi morto num ataque aéreo americano. Um porta-voz do Pentágono disse que Abu Nabil tinha nacionalidade iraquiana e era um operacional da Al-Qaeda. O porta-voz disse que Nabil era também conhecido como Issam Najm Abdzaid Al-Zubaidi e era o líder mais destacado do Estado Islâmico na Líbia. Al-Zubaidi é suspeito de ser o porta-voz, cuja voz foi ouvida num vídeo mostrando a execução de cristãos coptas capturados na Líbia. A polícia egípcia disse que os corpos de 15 imigrantes africanos mortos a tiros foram encontrados na península do Sinai, perto da fronteira com Israel. Desconhece os responsáveis do ataque e de onde eram provenientes os imigrantes. A Península do Sinai é a principal via de acesso de imigrantes africanos que tentam alcançar Israel.
Obrigado ao Mundo em Notícia consigo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 15 de novembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Podem também ver ali os nossos vídeos de segunda a sexta, as manchetes africanas e também as manchetes do mundo. Amigos ouvintes, renovamos aqui os nossos votos de que esteja a ter um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Chama-se Manuel Kundzi, que é um escritor nacionalista angolano. Em 1971, foi o primeiro angolano a apresentar nas Nações Unidas uma petição pela independência de Angola. Levaria mais uns anos até Angola ser de facto independente. Hoje, Kundzi lança em Angola o livro A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana. O Pedro Dias conversou com este nacionalista angolano.
40 anos de liberdade de Angola foram comemorados no passado 11 de novembro. Para trás ficaram as tristes memórias de um passado colonial de opressão, escravatura, de contrato, de mortes, de província ultramarina, joia da coroa, para a República Popular de Angola. Uma independência conseguida a ferro e fogo, para depois mergulhar numa guerra entre os movimentos de libertação, FNLA, MPLA e UNITA. Todo este processo, desde 1482 a 11 de novembro de 1975, é apresentado em livro pelo nacionalista e escritor angolano Emmanuel Kunzika. Tem como título A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana.
Isso é uma situação geral de Angola, desde a chegada dos portugueses a Angola, a ocupação, a colonização e a nossa luta e até cheguei a terminar em 64, antes do dia, até o dia 25 de abril de 74. Depois fez uma projeção do futuro. Todos que leram esse livro disseram que tinha batido certo. Isso que estamos a viver está aqui projetado.
Nós estamos a viver agora um período de democracia. Qual a caracterização que faz desta fase de democrática com as eleições de 1992?
Bom, eu disse que se não houver o entendimento, vai haver um partido que vai ter o comando de Angola, mas terá uma mão forte. Mas depois, quando você ler, vou fazer um esforço para acabar, fazer publicar já. Depois disso, podemos continuar a discutir.
Agora, a ser publicado em livro, A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana, foi apresentado como monografia na Universidade Nacional do Zaire, em 1974, para obtenção do diploma em Ciências Político-Administrativas por Emmanuel Kunzika. O autor recua alguns anos no tempo e situa-se em novembro de 1961, quando apresentou nas Nações Unidas a petição sobre Angola, exigindo a libertação da então colónia portuguesa do jugo colonial. Kunzika promete mais detalhes quando publicar a obra.
Por volta de outubro, recebemos um convite das Nações Unidas para estar presente nas Nações Unidas e apresentar uma petição em nome de Angola. Então, nós nos reunimos, formamos a delegação, que devia ser conduzido pelo senhor Emmanuel Kunzika, como vice-presidente da Aliazo, e o senhor Sandra Martin, como conselheiro geral. Então, o senhor Emmanuel Dadé me apresentou o problema que você deve falar, apresentar a situação presente, o mesmo passado e o futuro. Então, mas fez atenção, porque como português, sabe que há uma resolução que vai convidar os nativos do país colonizado para vir falar, ele pode se roubar os documentos. Bom, deram nos um lugar, e ali onde fizemos a petição. E essa petição vai sair nesse livro. Dia 21 era o nosso dia de ocupar o lugar.
21 de novembro.
21 de novembro de 61. Quando montamos a tribuna para falar, todos os delegados ficaram contentes de ouvir pela primeira vez um colonizado a falar do seu país. Falei. Depois deram tempo de perguntas. Respondi tudo. Depois...
O senhor representou a colônia, falou de Angola.
De Angola, só Angola, porque não podia falar das outras colônias. Nós fomos convidados para falar em nome de Angola. Embora que tivéssemos a etiqueta de Aliança de Zombo. Então, falamos não é a favor de Zombo, mas de toda Angola.
Hoje, com 90 anos de idade, comemorados em junho passado, Emmanuel Kunzika recorda com alegria aquele momento na ONU como o primeiro angolano a exigir, diante dos delegados nas Nações Unidas, a independência de Angola. Kunzika fala do impacto provocado aos estrangeiros, aos americanos em especial, e aos compatriotas angolanos, no caso, a Olden Roberto e a Jonas Malheiro Savimbi, então membros da UPA.
Quando falamos, todos os delegados aplaudiram. Agora, o senhor Emmanuel Dade pergunta ao senhor, ao ministro Nogueira: você tem algo a dizer? Não, angolano, é um estrangeiro. Então o senhor Dade disse: quem mais angolano ou quem mais estrangeiro? Ele de Angola ou o português? Disse: não precisa da resposta. A resposta já veio. Não precisa da resposta. A resposta já veio. Bom, quando acabei, recebi as felicitações das delegações, dizer isso. Mas você do movimento de Olden Roberto? Não. Eu represento o nosso movimento, o nosso partido, Aliazo. E à tarde recebo um telefonema de alguém que se dizia irmão. Irmão Emmanuel Kunzika, felicitações do trabalho que você apresentou em nome da Angola. Nós queremos vos encontrar. Você é a pessoa com quem temos que trabalhar. Você é quem que me chama, irmão? Eu sou Malheiro Jonas Savim. Eu que estava acompanhando, o senhor Olden. Nós pensamos que você era um amigo americano. Disse: não, é que o presidente Olden não gosta de introduzir os outros, os seus homens aos outros. A outras pessoas.
Após a petição apresentada nas Nações Unidas por Emmanuel Kunzika, da Aliança do Zombo, Aliazo, o governo americano de John Kennedy mostrou interesse em cooperar com os movimentos na queda de Salazar, o ditador português.
Quando fomos lá, encontramos uma grande plateia de muita gente que estava à espera da nossa presença. Então fomos introduzidos, que são esses homens que nós encontramos na festa do Congo Brazzaville, que são angolanos. Então o presidente lá montou e disse: bom, sucesso, bem-vindo, nós precisamos de você, estamos a tratar mesmo de Angola, fala-nos de Angola. Então começamos a falar de Angola. Então a última questão que puseram: o que vocês vão fazer do português? quando você tornar independente. Porque o nosso país vai forçar o Salazar, mas queremos também ter a garantia de como vocês vão tratar os portugueses.
Despertou interesse ao governo norte-americano.
Sim, sim.
Era o governo de Kennedy.
Sim, Kennedy, de tempo lá. Então, dizem, bom, nós não estamos a lutar com os portugueses. Estamos a lutar, nós, os portugueses, estamos a lutar com o sistema de Salazar, com o regime de Salazar.
Das muitas revelações que serão apresentadas na obra literária, Emmanuel Kunzica escreve num dos capítulos as muitas divergências políticas que teve com o líder da FNLA e do GRAI, governo revolucionário de Angola, no exílio. Kunzica trabalhou com Holden Roberto durante 10 anos.
Em março, disse-me, e agora temos que sair para ir apresentar o GRAI perante a ONU. Então, fomos os dois como peticionários, mas do GRAI. Bom, quando chegamos lá...
Chegaram lá onde?
Em Nova Iorque.
Em Nova Iorque.
Então, eu disse, bom, mostre-me o texto que você vai ler. Não, você dá-me de fazer o seu discurso. Não, olha, nós viemos aqui como governo, não é como representante dos partidos. Quando você fala como presidente, chega. Não. Você de... Então, ele quis aquilo para testar, mostrar que ele é o mais indicado. Bom, quando vi a pressão, então, fiz também o meu discurso. Quando nos apresentamos perante a ONU, saímos felizes os dois. Porque, mas senti que o senhor Holden não gostava da maneira como muitos delegados estavam a me abraçar, estavam a me felicitar.
Sentiu-se homens.
Pouco antes da independência, em 1972, segundo Kunzica, Ngola Cabango cria a intriga junto de Holden Roberto, dizendo que o Estado-Maior do ELNA, exército da FNLA, enviados à Índia a informação que estes militares oficiais eram sementes podres por tornarem-se comunistas. Holden Roberto, furioso com a intriga, mata 15 dos militares na base de Kinkuzu, no território congolês. Relata Emmanuel Kunzica.
Quando você lê esse trabalho, onde diz já, em 72, diz que tinha enviado os membros do Estado-Maior à Índia para estudar. Depois, em 72, mandou o Ngola Cabango como... responsável da segurança e do interior. Nós não sabíamos. Ele trabalhava sozinho. Acabamos de ter acusado os oficiais do Estado-Maior que foram estudar na Índia de ter sido assemelhado como sementes. Mal semeadas, porque tornar-se comunistas. E isso deu a possibilidade ao senhor Holden de se sentir ferido e de provocar a situação de Kinkuzu, onde mataram todos o Estado-Maior do ELNA.
Recorda-se de algumas pessoas que foram mortas?
Hã?
Recorda-se de algumas pessoas que foram mortas?
Mas o Londe, o Matumona, o Gurgel, são 15. E aqui vocês vão ter os detalhes.
Para além das divergências políticas entre a FNLA e MPLA, muitas mortes marcaram o conflito entre os movimentos. Holden acusa o MPLA de ter assassinado José Miguel e Matias Miguel. Este último, que havia ocupado a vice-presidência do MPLA e saltado depois o muro para FNLA. Em resposta, a FNLA prende e mata 5 guerrilheiras do movimento. Dentre elas, ressalta o nome de Diolinda Rodrigues.
Aliás, quando isso aconteceu, eu estava fora. Quem me informou era o WEI, o movimento de Worlds, que também tenho aqui o documento da UE, são eles que dizem, como se pode dizer, sabe, a UPA, a UFNLA matou ia mesmo chorar. Isso, né? Porque há muita coisa que se diz.
O autor de A Luta de Libertação na Formação da Nação Angolana escreve que toda ação política desenvolvida durante a década de 60 até 1974 deveria ser reconhecida pelo então presidente do MPLA e de Angola, Dr. António Agostinho Neto, em março de 1976, quando o recebe na província do Ije.
Só aqui onde fui cumprimentado pelo nosso presidente Agostinho Neto.
Onde é que aconteceu este encontro com Agostinho Neto?
Mas é ele que me recebeu no Ije. Quando cheguei em Angola, decidi de regressar a Angola. O comissário me disse que pela primeira vez o presidente Augusto Neto vai visitar Luiz. Então, dia 25, fomos ao aeroporto, eles me puseram numa sala de vispos. O presidente chegou, visitou-se com as massas e os militares. Tudo, quando ele entrou, ele disse, afinal, cheguei, presidente.
Já se conheciam anteriormente?
São aqueles que me protegiam. Mesmo a partir de... Eu na FNLA, quando sabia que o Holden estava a tentar me magoar, e ele alertava o mundo que o senhor Holden estava trabalhando contra o senhor Kunzika. Quando o senhor presidente chegou no dia 4 de fevereiro de 75, deve ser um mês depois, recebi uma delegação de pessoas que me trazia uma carta dele para me pedir de regressar a Angola, de entrar em Angola. Bom, via que não podia me mexer, porque estava vigiado pela... porque podia ser até uma maneira de tentar me fazer... podia me fazer liquidar facilmente.
Emmanuel Kunzika, nacionalista, fundador do PDA, Partido Democrático Angolano, e ex-primeiro vice-primeiro-ministro do GRAI, e a obra literária A Luta de Libertação e a Formação da Nação Angolana, a ser publicada no final de 2015 ou no primeiro trimestre de 2016. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou, se preferirem, do WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Agora a música. Vamos ficar com Kid MC e Paulo Flores, que nos trazem O Apagar da Esperança.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis todos morreram. Da sobra cadeia
queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas, enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras, e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou conchichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra caté queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desviamos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada, que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como mero sinônimo de miséria. A espera continua nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra caté queremos cola, da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola. Queremos.
Existe a nova geração partidária. Estão convosco, militam, podem contar com os seus votos, mas não por ideologia nem por gosto. Eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima. A influência é o tapete nos corredores da mija. E esta mija só obedece o cifrão, mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda. O que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta porrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tento ver ser heredado nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade é um conhecido ângulo. Quem rouba enriquece, depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu...
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, em VOA 60 África ou as manchetes africanas. Temos também, de segunda a sexta, as manchetes do mundo e ainda duas vezes por semana as manchetes americanas, com destaque para as eleições americanas 2016. E esta é a Voz da América, emissão em português, 15 de novembro de 2015, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Domingo 15 de novembro de 2015, estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo consigo. Vai estar aqui na cabine Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também estar connosco através da internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontra, em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau com a Rádio Pidjigiti. Na apresentação convosco, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vou ter aqui a conversa habitual com a doutora Nídia Reman. A seguir, o Correio do Ouvinte. Hoje vamos ter na nossa emissão a conversa com um amigo que nos segue em onda curta desde o Brasil. Mas para já, as notícias a esta hora.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco mais uma vez o João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu ajudar a França a capturar os autores dos ataques de sexta-feira em Paris, acrescentando planear aumentar os esforços para se eliminar o chamado Estado Islâmico. Obama classificou os ataques terroristas como um ataque contra o mundo civilizado. O presidente americano falava hoje após se reunir com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan no início da cimeira do G20 na cidade turca de Antália. Os ataques em Paris estão agora no topo da agenda dos líderes do G20, que deveriam estar centrados no comércio, energia e mudanças climatéricas. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelos ataques. O presidente Obama reuniu-se, entretanto, informalmente com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Um conselheiro do Kremlin, Yuri Uchakov, disse que os Estados Unidos e a Rússia têm objetivos estratégicos comuns na luta contra o Estado Islâmico, mas que permanecem ainda divergências sobre a tática a seguir. Fontes oficiais americanas descreveram o encontro de construtivo. A polícia francesa deteve 6 pessoas próximas de um dos terroristas envolvidos no ataque em Paris na sexta-feira. A polícia francesa disse hoje que o pai, o irmão e a cunhada de Omar Ismail Mostefai estão entre as pessoas detidas. Mostefai foi um dos 7 atacantes que morreram nos ataques que causaram mais de 100 mortos. As autoridades francesas dizem que Mostefai era conhecido pela polícia como tendo estado envolvido em pequenos crimes, mas nunca tinha estado implicado numa investigação terrorista. As autoridades francesas disseram que um passaporte sírio foi encontrado ao lado do corpo de um dos atacantes, levantando suspeitas que este atacante poderia ter entrado na Europa como parte do fluxo de imigrantes que fogem da guerra civil na Síria. O passaporte mostra que o seu dono entrou na Europa pela ilha de Lesbos, na Grécia, por onde dezenas de milhares de refugiados têm estado a chegar. Na Bélgica, 7 pessoas foram presas e 2 dos atacantes, de nacionalidade francesa, eram residentes na Bélgica, disseram as autoridades. Estas dizem ainda que estão a investigar se os detidos têm qualquer ligação com os ataques. 2 veículos registados e alugados na Bélgica foram apreendidos em França. Segundo notícias, num deles foram encontradas várias armas AK-47. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrático prometeram mais agressividade contra o Estado Islâmico, mas num debate ontem à noite deram poucos pormenores de como fariam isso. Foi o segundo debate dos candidatos do Partido Democrático. Na sequência do ataque terrorista em Paris, o debate esteve centrado, em grande parte, sobre questões de segurança nacional e política externa. Hillary Clinton prometeu esmagar o Estado Islâmico, afirmando que esta organização não pode ser contida, tem que ser derrotada. O senador Bernie Sanders, que nas sondagens ocupa o segundo lugar, atrás de Clinton, disse que os Estados Unidos devem liderar o que chamou de um esforço global para libertar o mundo do Estado Islâmico. O antigo governador do estado de Maryland disse por seu turno que o ataque de Paris representa uma nova face da guerra no século XXI, afirmando que há que haver colaboração entre todos para se destruir o Estado Islâmico. O Departamento de Defesa americano disse que o líder do Estado Islâmico na Líbia foi morto num ataque aéreo americano. Um porta-voz do Pentágono disse que Abu Nabil tinha nacionalidade iraquiana e era um operacional da Al-Qaeda. O porta-voz disse que Nabil era também conhecido como Issam Najm Abdzaid Al-Zubaydi e era o líder mais destacado do Estado Islâmico na Líbia. Al-Zubaydi é suspeito de ser o porta-voz, cuja voz foi ouvida num vídeo mostrando a execução de cristãos coptas capturados na Líbia. A polícia egípcia disse que os corpos de 15 imigrantes africanos mortos a tiro foram encontrados na península do Sinai, perto da fronteira com Israel. Outros 8 imigrantes foram encontrados feridos a tiro. Desconhece os responsáveis do ataque e de onde eram provenientes os imigrantes.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 15 de novembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para a conversa sobre saúde com a doutora Nídia Ramano. Hoje vamos falar de albinos e albinismo. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramano. Hoje vamos falar sobre albinos e albinismo, mas antes disso, doutora Nídia, como vai?
A cor negra, a cor mista, a cor amarela, a cor branca, as pessoas. Então, este produto melanina com que as pessoas nascem, sem elas, nascem completamente albinas, isso é, são pessoas muito claras, com pestanas e cabelos claríssimos, esbranquiçados até, tanto mais que têm problemas até de olhar para frente, o albino. As pessoas que veem os albinos, eles afinam os olhos. Eles não afinam os olhos porque não veem, afinam os olhos porque as pestanas não deixam que os proteja contra o sol. Portanto, o albino é uma pessoa normal, que tem um organismo interno igual a qualquer um de nós, tem os aparelhos todos definidos, tem os ossos todos definidos, as cartilagens, as veias, as artérias, os vernáculos, tem uma consciência, tem um sistema vegetativo, tem um sistema límbico, um sistema de gosto, um sistema tudo igualzinho a qualquer pessoa que tem melanina e tem cor. A única coisa que o albino não tem, quando nasce, é não ter melanina que lhe vai dar a cor. Ora
deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, doutora Nídia. Há albinos em todas as raças? Ou predomina só numa raça?
Em todas as raças.
Ok.
Em todas as raças há albinos. Em qualquer situação pode nascer uma criança albina numa família. Portanto, uma família negra, uma família amarela, uma família mista, pode nascer um albino. Portanto, o albino não tem ligação de raça. Qualquer raça nasce, pode ter um albino.
E eles, doutora Nídia, para além de serem vítimas de muitos preconceitos e má compreensão, doutora Nídia, também sofrem muito em termos de saúde.
Exatamente. Então, o albinismo traz consequências graves. na pessoa que se depara com o abismo e é pobre, não tem condições para comprar cremes, porque o albino, desde que tem a idade, tem que usar cremes protetores solares para que a sua pele não desabroche em insolação, em feridas de insolação. As feridas que os albinos trazem são feridas por insolação. Aquilo não é, seguramente, feridas porque é albino. São feridas porque o calor penetra no corpo e faz queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, como se fosse uma água fervida. Então, os albinos precisam de ter muita proteção, principalmente no que se refere a esse mecanismo de proteção externa, ou um protetor solar mais forte. O albino tem que usar de 100% e durante a noite, mesmo à luz, tem que usar os 50%. Eu conheço muitas pessoas albinas que, por terem naturalmente condições sociais, ou condições económicas e sociais, são pessoas que têm a pele lisinha, que não têm nenhum problema, que usam óculos próprios para a proteção solar, usam aquelas lentes anti-luminosidade.
Usam chapéus também, doutora Nília?
Completamente normal. Mas, como sempre, existe aquilo que a natureza, os homens, os maus homens não aceitam. O albino começou por ser um indivíduo que diziam que nascia no dia em que havia um relâmpago que aparecia. E é mentira. Eu já vi um parto de uma criança albina a sair do ventre de uma mulher. Portanto, o albino não vem de um relâmpago. Dizem que quando se vê um albino, as pessoas têm que atravessar a rua por outro lado, principalmente as mulheres, porque senão vão nascer filhos albinos. Não tem nada a ver com isso. É tudo simplesmente a substância melanina que faltou no seu desenvolvimento de substâncias que dão cor, que dão cor aos olhos, que dão cor ao nariz, que dão cor a tudo. Então, faltou-lhes a eles, de nascência. Para dizer que, a partir desse instante, o albino começou também a sofrer o estigma e a discriminação. Eu já vi pessoas, virem uma pessoa e dizer: ah, senhora, eu preciso trabalhar, sou cozinheiro, cozinho muito bem. E eu ir apresentar essa pessoa e outra pessoa dizendo: oh, não, eu não posso aceitar porque é albino. Por quê? O que é que ele vai fazer por ser albino? Que mal ele vai fazer por ser albino? Ele não vai fazer mal nenhum. Então, neste desenvolver, desse desenrolar todo que o albino está a passar, ainda está a passar o pior. Está a ser raptado, escorpejado, retirado os órgãos, porque as pessoas interpretam a sua maneira. Há países que interpretam que os ossos dos albinos têm mercúrio. Já ouvi falar do mercúrio, que é uma substância muito cara que se usa na guerra e pode se vender na guerra. Que os órgãos, o fígado e o baço dos albinos, comendo a pessoa fica rica. Chupando o albino tem uma longa, chupando o sangue do albino tem uma longa vida eternamente, quase até os 150 anos. E por aí fora, quer dizer, existem agora muitas polémicas. Cada país está a tirar a sua polémica para fazer mal aos albinos, que são completamente seres inocentes, seres como nós, que nasceram apenas com falta de melanina.
Uhum. Aliás, de referir, doutora Nídia, que nós temos feito cobertura no norte de Moçambique, há muitos problemas na região, na província de Nampula, muitos problemas com albinos que desaparecem e alguns que até depois de morrerem são exumados os seus corpos exatamente para irem buscar essas partes do corpo que as superstições dizem que funciona para outras pessoas.
Exatamente, isso é tudo a base de uma ignorância total, de uma superstição, de pessoas que, sobre a ganância de qualquer coisa, é uma ignorância total, é um apagão, para mim é um apagão, completamente um apagão, não é? Da mesma forma que os existiram antigamente países que as pessoas tinham que nascer altas e boas luzes, porque senão não eram arianos, não é assim? Então, os outros que não eram arianos, não tinham olhos azuis, nem eram altos, portanto, veja lá de onde vem o cruzamento para a gente ter olhos azuis e sermos altos, consequentemente a Ásia devia ter, deixar de existir, não é? Então, é exatamente isso que se está a passar no Odinho, as pessoas não são iguais. As pessoas são todas diferentes. Eu tenho uma fisionomia, a Anabela tem uma fisionomia, a fulana tem outra. Nós não somos iguais, podemos ser parecidos por ordem de parentescos. E o albinismo é pura e simplesmente uma pessoa que infelizmente nasce sem a melanina que dá cor à sua pele.
E que também protege exatamente dos raios solares que são nocivos. Aliás, as outras pessoas quando dizem que vão à praia, por exemplo, e têm um bronze, doutora Nídia, aquilo não é mais do que exatamente o corpo tentando proteger-se dos raios solares. As pessoas é que acham muito interessante ter aquela cor de bronze, bronzeado.
Mas, doutora Nídia, sabem que mais tarde podem fazer grandes carcinomas da pele.
E vão sofrer. E pronto, doutora Nídia, então...
Uma pessoa que a terra idade se expõe ao raio solar assim, com certeza que vai ter problemas de pele mais tarde. O envelhecimento precoce da pele é por causa da exposição ao sol, não é?
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Hoje, esta semana, falámos com a doutora Nídia sobre albinos e albinismos e os preconceitos e as confusões, a má interpretação do que é, de facto, um ser albino. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos. Juntas.
Estamos juntos, porque é o meu bem.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é preenchido com a nossa conversa aos domingos, o cantinho do ouvinte, o canto ouvinte, que a Daniela Steschi prepara e com quem, e hoje ela vai falar, aliás, com um amigo brasileiro, um seu conterrâneo, o Cassiano Macedo.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou falar com o brasileiro Cassiano Macedo. Olá, Cassiano, tudo bem?
Olá, é um prazer falar com você e também com os ouvintes da Voz América e do Serviço da África. Uma alegria muito grande. Escuto a Voz América desde a década de 60 e falar com a Voz América é sempre um prazer.
Olha, muito obrigada. A gente sempre sente aqui muito orgulho e muita felicidade quando a gente encontra os nossos ouvintes aí que já estão há várias décadas aí com a gente. Mas, Cassiano, deixa eu apresentar você aí para o nosso público. Você é produtor e apresentador aí do programa Encontro DX na Rádio Aparecida, né? E você estava me falando que é o programa mais antigo do rádio brasileiro dedicado ao mundo das ondas curtas?
Exato, na verdade em língua portuguesa. É o programa que vai completar 30 anos agora, do ano que vem, né? Em novembro, 30 anos que o Encontro DX está no ar pela Rádio Aparecida, no mesmo horário, nas mesmas frequências, e é o programa mais longevo da língua portuguesa e no rádio brasileiro que fala sobre o mundo das ondas curtas do DXismo.
Fascinante, e esse programa vai ao ar aos sábados?
É, todos os sábados, às 19 horas, pode ser ouvido em todo mundo pelas ondas curtas, e também pela parabólica, e também pela internet.
Pela internet, o portal é o www.a12.com.
Perfeito, exatamente.
E esse é um canal de evangelização digital, né? Vocês têm entretenimento, formação, informação, né? É uma diversidade, assim, né? É de conteúdo, né?
A Rádio Aparecida não é uma emissora que tem, assim, apenas programação religiosa. Ela tem também vários programas culturais, musicais, assim por diante.
E você também trabalha, né, na rede municipal aí. Você está em São Paulo, né? São Paulo, capital. O que você faz na área de educação?
Eu trabalho num projeto chamado Nas Ondas do Rádio. É um projeto que procura orientar as crianças a produzirem programas de rádio pela internet, né, que são veiculados pela internet dentro da própria escola, com alto-falante nas escolas, e as crianças aprendem o que a gente chama importante, que é o protagonismo, né? O aluno produz e apresenta programa de rádio.
Que interessante, que experiência bacana. E essas crianças, quais são as idades?
Geralmente entre 7, 13 e 14 anos, as escolas municipais, várias escolas têm programas de rádio. Muitos programas também são disponibilizados em áudios, em YouTube também, né? E nós temos várias escolas com esse projeto em toda a cidade de São Paulo. Projeto nas ondas do rádio.
Muito legal. E olha, voltando um pouco aqui a como você começou a ouvir as ondas curtas, você falou que desde a década de 60, como é que foi isso? Quem que te introduziu? Como é que você começou a ouvir a onda curta?
Eu era garoto e acabei olhando no rádio que tinha em casa, um rádio antigo da marca Philips, e eu vi que tinha uma chavinha escrito OC, que eu não sabia que era ondas curtas. Eu liguei a chave e escutei uma emissora africana, em inglês, The Voice of Nigeria, uma coisa assim. Falamos uma emissora da África. E daí comecei a pesquisar, achei várias emissoras de rádio, incluindo a Voz da América, que transmitia por volta de 3 horas para o Brasil, consecutivas.
É, pois é, olha, os anos foram passando, né? E hoje a transmitir em onda curta é muito caro e cada vez mais a gente percebe o interesse, inclusive aqui dentro da Voz da América, de reduzir, né, esse serviço, né? Porque a internet é muito mais barata, né? O custo, né, para a gente, não há quase custo, né? Para a gente colocar na internet, simplesmente, né? Já que faz para o rádio, põe na internet. Qual é a importância que você dá às ondas curtas, Cassiano? Já que a gente está nessa época onde tudo indica que num futuro próximo, eu acredito que não vai mais haver, né, a transmissão das ondas curtas, ou então vai ser muito, muito restrita.
Eu acho que a onda curta foi a internet do século XX, né? Porque a única janela que a gente tinha para o mundo, assim, praticamente em tempo real, era as ondas curtas. Então, eu conheci muita coisa da internet, das ondas curtas, como, por exemplo, eu lembro que eu escutei Simon & Garfunkel pela primeira vez pela Voz da América, e não tinha chegado no Brasil os discos naquela época, né? Então, as ondas curtas, realmente, é chato a gente que está num programa de ondas curtas falar isso, mas realmente a gente tende, a tendência é a tecnologia da informação, da comunicação, prevalecer diante das ondas curtas. Mas como você falou, eu acho que ela não desaparece por completo. Uhum. Ela deve ficar bastante restrita, né? Porque ela tem algumas vantagens, como por exemplo, né? As ondas curtas é mais difícil bloquear uma transmissão de ondas curtas e a internet é mais fácil bloquear. Então ainda existem algumas questões de ordem geopolítica que permite que as outras coisas continuem ainda, né?
Certamente, certamente. Olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber aí se você tem uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
Eu acho que os ouvintes devem continuar escrevendo para as emissoras de ondas curtas, porque eu acho que a maneira que a emissora de ondas curtas tem de saber se tem sintonia é através de cartas. E pela internet é mais fácil saber que está sintonizando, existem as condições técnicas, né? Então, o que eu peço é o seguinte: quem está escutando ondas curtas, escreva para as emissoras, não deixe de escrever, manifeste sua opinião e favorecer as ondas curtas, que ela ainda tem um certo fôlego ainda, eu acredito.
A Voz da América, aqui a conversa com Cassiano Macedo, um amigo ouvinte do Brasil. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço da equipa do VOA Português. E até ao final, a sugestão musical do nosso ouvinte, Cassiano Macedo, Simon & Garfunkel. Um êxito de há umas décadas que alimentou uma juventude, ou juventude muitos, como a do nosso produtor Mariano, Mrs. Robinson, que era da trilha sonora do filme O Graduado, The Graduate. We like to know a little bit about you for our time. We like to help you learn and help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel that all there is to you. Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you know. Oh, oh, oh.
with your cupcakes. It's a little secret, it's just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids.
And here's the end.
This is Robinson. Jesus loves you more than you know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. This is Robinson. Heaven knows a place for a rosy grave. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Robinson, de um filme famosíssimo, na voz dos famosos também, Paul Simon e Art Garfunkel. Com que chegamos ao final desta emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 15 de novembro de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos tê-los de novo aqui amanhã, segunda-feira, em antena ou na antena, para nos ouvirem com as notícias de África, África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.